Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje vamos conversar com as nossas atletas do basquete do sub-14 do Belenenses acerca de dois torneios organizados pela Ecos de Belém. O torneio Rómulo Trindade para sub-12 mistos e um muito específico e o primeiro para as sub-12 femininas, que foi o torneio Maria de Lourdes Rio. Ora então, a todas as presentes, bom dia. Vou pedir para começarem por se apresentarem, uma a uma.
Olá, sou a Cunha e faço parte das sub-14 femininas de Belenenses.
Olá, sou a Mariana e também sou a sub-14.
Pois, são todas sub-14,
sim,
não é?
Sim, exato.
Okay. E o teu nome?
Olá, sou a Maria.
Eu sou a Joana.
Outra questão, vocês são todas freguesas, moram todas aqui no bairro, não é assim?
Sim.
Ok. Só antes de entrarmos na questão do torneio propriamente, vou-vos perguntar, como é que vocês chegaram ao basquete de Belenenses? Qual foi... Porquê que lá apareceram? Porquê que foram jogar?
Foi um convite da Joana, que ela perguntou se eu queria ir jogar com ela, então pronto, eu fui experimentar e gostei.
A Joana tinha começado lá no mini, é?
Sim, eu jogo no Belém desde mini 8, porque eu fazia outras atividades, depois fartei-me e fui à procura de um desporto, e o meu pai disse que havia basquete no Belém, e eu fui experimentar e gostei. Fiquei.
E começaste a treinar com a Ritinha, com a Rita Oliveira?
Não, foi com a Mati.
Ah, a Mati, ok. E tu?
Eu treinava na escola, só que depois não via escalão sub-14, então vim para o Belenenses, como morava aqui perto.
Vocês, as avas nos Salesianos, têm sim. Basquete lá?
Sim, sim, mas este não é sub-14.
E tu,
é só
Cunha?
Masculino. Nos Salesianos é só masculino a partir de sub-14.
Ah, é?
Sim.
Muito mal. E tu, Cunha?
Eu estava à procura de um desporto e um dia encontrei-me com a mãe da Joana no jantar e a minha mãe falou-lhe e perguntou-me se eu queria experimentar e fui.
A mãe da Joana, como sempre, uma grande mobilizadora de recursos humanos. Ok, então vamos falar da vossa experiência. Por um lado, tenho que vos agradecer pela participação que vocês deram tanto no Rómulo Trindade, que já vem na terceira edição, e que estiveram lá também numa promoção das vossas atividades para angariar fundos para viajar, segundo eu percebi. Vão aonde?
Ao Algarve, Olhão.
Algarve, Olhão. Agora em julho, não é?
Sim.
É um torneio? É...
Dia 32.
Dia 30 de quê? De junho ou de julho?
De junho.
A
2 de julho.
Ah, ok. E além de participarem nessas atividades, tiveram lá um bar montado e foram umas ótimas assistentes. Por isso, agradeço-vos essa participação e gostava que vocês falassem dela. Como é que foi a primeira vez que lá foste? O que é que achaste? Etc.
Nós não tivemos assim muita organização para... Na primeira vez, mas correu super bem, foi mesmo giro e acabámos por, mais ou menos na segunda vez que fomos,
foram melhorando.
Vendemos as rifas
para a vossa viagem.
Prémios.
Ok.
Sim, pronto.
E para aquilo que vocês precisam, não é? Para a vossa atividade.
Nós ficamos contentes por ajudar e também foi uma ótima experiência. Nós nunca tínhamos vendido assim num bar, por isso foi uma boa primeira vez.
Uhum. Tu apitaste ou não? Além de...
Não.
Eu estou sempre a confundir com uma coisa.
A Mariana,
desculpa lá. Caramba. Pois, vocês além dessas atividades sociais, digamos, participaram na organização, principalmente na sempre difícil função de serem árbitros, porque toda a gente fala contra os árbitros, mas depois de repente percebemos que sem árbitros não há jogos a sério. E pois. Tu estiveste lá já não. E já começaste a ouvir uns assobios e umas coisas, não é? Mas reagiste bem, não tiveste problema. E a experiência de árbitro também é para repetir, não é?
É.
Acho que sim. Ok.
Eu acho que, tendo em conta que nós tivemos um jogo fora no dia anterior, o primeiro torneio até foi bem organizado, sendo que foi a nossa primeira vez, mas eu acho que correu muito bem e foi uma boa experiência.
Ah, vocês tiveram um jogo, por isso é que estás a justificar o segundo lugar. Acho bem. Porque vamos dizer que este torneio, estamos a falar do torneio...
Rómulo Trindade.
Não. Ai, tu também jogaste no Rómulo, não é?
Não, eu apitei um jogo, mas não foi...
Ah.
Foi só para ela fazer uma pausa.
No nosso torneio aqui de femininos, no Maria de Lourdes Rio, não é?
Não, eu tive na organização também.
Também. Vocês, de repente, tomaram conta do acontecimento, que é o que nós queremos nestas coisas, é que vocês, que são o futuro, é os que vêm a seguir de nós, não é? Nós já não vamos para novos. Então, que se comecem a tomar conta das coisas. E aí, vocês tomaram conta não só do som, como da promoção e até da entrega dos prémios. Correu, na minha perspectiva, correu muito melhor do que eu imaginava. E também há uma coisa que vocês podem ficar como registro, é que em Lisboa é a primeira vez que se faz uns jogos desta sub-12 em campo inteiro, 5-5 com árbitros. Vocês já devem ter participado em muitos convívios, mas são coisas...
Sim, normalmente os convívios de minis são em meio campo e há muitos a acontecer ao mesmo tempo. O tempo é sempre a correr e são mais pequenos os jogos.
É todos ao molho e fé em Deus, é mais ou menos
assim. E nem sequer se contam os pontos.
Exatamente. É um jogo que não é sério. Aqui é num contexto de competição. Tiveram árbitros, tiveram um campo central, só para quem está a jogar, com assistência com o público à volta, com tabelas até à altura das tabelas normais, arbitragem, treinadores, pá, foi um jogo à sério. E acho que é uma experiência que tem que se repetir, senão nós nunca vamos sair da cepa torta. Nós, neste momento, no ranking europeu, somos 57º ou 4º, estamos muito atrasados. E tudo começa no mini-basket. É bom que vocês percebam isso desde cedo, é que sem se competir, sem se ter jogos, não se avança. Vocês jogam pouco, e de maneira que... A ideia é promover o máximo possível os jogos. O que é que vocês têm a dizer mais sobre o torneio?
Eu acho que elas jogaram muito bem no torneio e eu acho que é importante começarmos, principalmente no feminino, que ainda...
É muito esquecido.
Exato.
Pois, porque, por exemplo, a ABL não organiza, não me lembro que tenha... Dizem que não há equipes, nós juntamos 3 num fim de semana e poderíamos ter conseguido mais se fosse com mais tempo, talvez, não sei.
É fácil de perceber que, principalmente, o feminino é um bocado desprezado. Ainda por cima, basquete europeu.
Tens razão. Por acaso, em Portugal, o feminino não está tão mal assim. Está melhor que os rapazes. E isso tem a ver com uma conjuntura muito própria, porque as equipes de feminino, como há poucas no distrital, competem rapidamente a nível nacional. E têm muitos jogos a sério. Vocês vão de apanhar isso mais à frente. Porque facilmente uma equipe de Lisboa se classifica nos nacionais, então aí jogam muito. Com o inconveniente que há muitas viagens e que normalmente quem as paga são os pais, não é? Porque a nossa organização de basquete também, a nível nacional, é também fraca, não é? Quem é sobrecarregado neste momento são as famílias, temos que dizer as coisas como elas são.
Mas participar nos torneios a vender coisas também era uma maneira de angariar dinheiro para pagar essas viagens.
Exatamente, também temos que fazer pela vida, senão não saímos de Lisboa. Pois, e para ajudarmos o clube, que é a nossa missão. Sobre o vosso percurso competitivo este ano, como é que correu?
Nós no ano passado perdemos imensos jogos e nós estávamos no campeonato distrital, porque nós começámos com uma equipa muito reduzida, éramos 5 pessoas no início da época passada, e é muito bom ver o crescimento que a nossa equipa teve, porque hoje já somos 24, já temos uma equipa B, e nós evoluímos imenso no ano passado, nós não nos deixávamos levar pelas derrotas.
Exatamente. Competir é isso, é aprender com as derrotas e ganhar
e nós fazíamos recuperações, fizemos uma recuperação de 30 pontos no segundo e terceiro período, e acho que o espírito de equipa que ganhámos ajudou-nos imenso este ano.
E este ano tiveram melhores classificações.
Sim, este ano nós chegámos à Final Four e conseguimos apurar-nos para o Campeonato Nacional, e agora estamos na Taça Distrito. Não, agora estamos na Taça Nacional.
Já passou essa fase.
Eu acho que essa equipa pode nos levar mais para a frente. Nós conseguimos participar na Final Four, como a Joana disse, e no Campeonato Nacional. Foi gratificante ver todas as nossas vitórias e assim as derrotas, e ver o nosso percurso até chegar aqui, a cada treino, a cada jogo, a cada sentimento que sentimos. Acho que é um bocado o trabalho de equipa, a nossa equipa ajuda-nos imenso.
Sentiste a evolução de todas?
Sim,
não é?
Todas.
Mas vocês começaram com 5 ano passado?
Sim. Eu o ano passado entrei no basquete mais ou menos no início da época, mas quando entrei também estávamos assim mais ou menos 6.
Eram poucas, pois. E quem é o vosso treinador este ano?
É o Mário Boanova, e a treinadora adjunta é a Ana Leão.
Ah, espetacular. Muito bem, então tiveram um bom percurso desportivo que vos agradou,
sim,
não é?
Sim, sim. Então, eu acho que o facto de nós, o ano passado, sermos poucas, estarmos sempre a perder, foi o que nos trouxe motivação para esta época. Começámos com tudo, nós fomos melhorando durante o verão e começámos esta época com tudo o que tínhamos para dar, porque já estávamos fartas de perder.
Ora bem, isso é, às vezes é a única
então,
forma.
Pronto, esta época era para ganhar e conseguimos, chegámos à Final Four, campeonato nacional, e é muito...
E vejo muitas vezes ali na rua trabalho. A jogar sozinha, e as tuas é amigas verdade. Que andam ali, nós, certamente...
Nós no verão combinámos imensas vezes para virmos jogar basquete aqui ali, no Restelo, é? Sim.
Pois,
tanto nós como os sub-14 masculinos, e pronto.
E ali é que se aprende, não é? Depois no treino aperfeiçoa-se, não é?
Exatamente.
Nós temos uma grande melhoria desde o início do ano, apurámos-nos para algumas competições, alguns torneios...
Sim, torneios, competições.
Pronto, algumas competições, como a Final Four. Nessas competições foi um bocado difícil de vencer as outras equipas, porque...
É natural. Estás lá com os melhores do Distrito de Lisboa, sim. Pronto, já, entre as quatro, é difícil.
Mas nós também não perdemos por
deram
muito,
luta,
até tivemos
sei,
a altura.
Eu acompanhei.
Tivemos sempre a cabeça levantada.
Exatamente, é preciso é lutar e ir melhorando também, tecnicamente, também sempre na mesma, não.
Nós, ano passado, tivemos um torneio de final de época em Espanha e jogámos contra algumas equipas espanholas e realmente o basquete é diferente.
Já foram campeões do mundo, não é? Campeões da Europa já foram N
vezes.
Exato,
o nível de basquete em Espanha é.
E nós temos que ter a ambição de nos compararmos com os melhores, exatamente nesse percurso de aprendizagem. E vamos tentar, no Bolonenses, vamos tentar, ao longo do próximo ano, ter contactos com equipes mais próximas aqui. Não é preciso ir para Madrid. Mas vocês foram a um torneio qual?
Nós fomos a Málaga, fomos ao Iber Cup.
Eu queria ser jogadora, mas eu acho que queria continuar no Belém. E depois, mais tarde, ir para a América ver se...
Isso é um bom projeto. Agora, não sei se sabes, mas os Estados Unidos são um país que tem uma política de bolsas muito avançada. E uma das coisas que eles permeiam são os bons estudantes. Não é? Se fores boa estudante e boa atleta, pode acontecer que isso suceda. Se não, é difícil. Porque eles exigem essas duas, a não ser que seja uma jogadora tipo Michael Jordan ou assim, ou outro qualquer, pronto. Aí eles esquecem um bocado os estudos e é sempre um conflito que há nas universidades. Mas há muitos atletas portugueses hoje em dia bolseiros nos Estados Unidos, não só no basquete, mas no futebol, no ténis. Por isso, estares atento a esses programas, mas te garanto que tens que ser uma estudante muito razoável. E tens alguma ideia da tua vocação profissional? Além do basquete?
Eu não pensei muito nisso.
Tens que pensar. Olha, o conselho que eu te dou é nós sabermos o que é que vamos fazer. É uma coisa muito boa. Porque andarmos a estudar sem sabermos bem para onde vamos é uma chatice. De maneira que, olha, se conseguires, vai pensando nisso. E tu?
Eu também gostava de continuar a jogar pelo Belém, porque eu gosto muito da minha equipa e gosto de jogar com elas. E gostava de chegar a sénior, mas ter um trabalho à parte, porque eu acho muito difícil conseguir uma bolsa e estudar para os Estados Unidos.
Portanto, sonhar não paga imposto, não é?
Sim, é verdade.
Depois tem que se conseguir, pronto, isso é outra conversa.
Era giro.
Está bom. E tu, Cunha?
Eu espero também continuar a jogar, acho que é uma coisa que eu gosto imenso, é basicamente o meu passatempo. E não me imagino assim com uma carreira profissional no basquete, porque, pronto, tenho mais coisas.
Tens
que
objetivos,
penso em fazer.
Sim.
Construir uma família, ter um emprego e pronto. É basicamente isso. Também tá espero chegar a sénior e no Bolonenses.
Esperemos que todas joguem nos Sénios, que era muito bom. E acho que era um bom objetivo.
Sim, eu gostaria de chegar a sénior no Belém e depois, pronto, vi as outras opções e gostava de um dia poder jogar na América também.
Também gostavas. Acho que é bonito isso, sim senhor. Para as novas atletas, as minis, as 8, as 10 que estão agora no início, vão aos jogos destas meninas que têm um comportamento espetacular em campo e fora dele e sigam esse caminho, que é um caminho muito interessante para vocês. Que mensagem vocês podem transmitir às meninas e aos meninos que estão a começar agora no mini 8, mini 10?
Eu tenho uma irmã em sub-8. Eu acho que há uma altura, principalmente quando são os mais pequenos, em que nós deixamos de ter tanta vontade de ir aos treinos e porque começamos
é difícil evoluir-se, é por isso?
Sim, porque há sempre pessoas melhores que nós e depois nós também queremos estar com os amigos da escola e principalmente nos primeiros anos de escola é mais difícil consolidar.
O basquete é um jogo muito técnico e é muito difícil ao princípio, sem dúvida. Não é?
Sim, como se não houver logo uma boa integração no início é mais difícil de continuar, mas eu acho que a equipa como tu estás agora, provavelmente quando tu chegar a sub-14 vai mudar. Eu acho que esperar até sub-14 era bom, porque é quando tu começas a ver como é que é. Tipo...
Começa a ser um basquete um bocado mais a sério.
Sub-14?
Sim.
Exato, é muito importante.
Eu tive quase a desistir em sub-12, depois não desisti porque a Mariana entrou, basicamente.
Pois, os amigos puxam uns aos outros, isso é importante, não é? E criam laços, quando são poucos é mais difícil.
Eu acho que é um bocado isso que a Joana disse, não desistir. O basquete tem imensas adversidades e claramente são difíceis de as vencer. Às vezes vemos um colega de equipa que é muito melhor que nós e nós ficamos tristes por saber que temos capacidades, mas não estamos a conseguir.
Não chegamos lá ainda. Pois.
Ainda não conseguimos. E é um bocado isso, esperar até sub-14, tentar ver.
Trabalhar sempre, treinar.
Exato, não desistir.
Exatamente.
E mesmo que nós pensemos que não vou evoluir, não vou conseguir ser melhor que ela, se calhar é um bocado trabalho em casa.
Muito, exatamente. Trabalho individual.
Não baixem a cabeça e tenham forças dentro de vocês para continuar.
Eu acho que às vezes nós olhamos para essas colegas de equipa que são melhores que nós e nós temos uma reação negativa, que é tipo sentir inveja e afastar-nos dessa pessoa, mas eu acho que devíamos começar a olhar para ela. Exatamente. E seguir o exemplo e tentar fazer o que ela faz para melhorar
e ver como é que faz. Sim.
Exato.
Tentar... ou até pedir ajuda, uns conselhos.
Isso ainda melhor,
aproveitar
ainda
que ela treina connosco.
Isso ainda
para
melhor.
Melhorar.
Isso ainda melhor, sem dúvida.
Então, eu acho que em relação a essas idades o mais importante é divertirmos. Estamos na escola, pronto, saímos da escola e vamos fazer uma coisa que nós gostamos.
Uhum.
E pronto, porque depois chegamos a sub-14 e temos mesmo a nossa equipa e sentimos, é uma coisa diferente, é boa.
Uhum.
E por isso eu acho, os escalões antes disso serve para nós irmos preparando, mas também divertirmos ao mesmo tempo.
Porque a competição também não faz mal.
Sim.
É as duas, tens que fazer.
Sim,
um balanço certo.
Mas é que quando chegamos a, por exemplo, sub-14, os jogos começam mesmo a contar para, pronto, torneios, campeonatos, coisas assim. Por isso, é divertir-se ao máximo, mas ao mesmo tempo tentar aprender ao máximo.
É mais ou menos o que a Mariana disse. Antes, sub-14 é mais uma brincadeira, para nos divertirmos, mas podemos aproveitar para ter uma boa base, uma boa técnica, para quando chegarmos a sub-14 ter, pronto, como os jogos já são mais a sério, ter uma maior...
E agora, para fecharmos, vou-vos perguntar como é que o basquete entrou na vossa vida, como é que influenciou, o que é que vos fez mudar, que impacto teve na vossa vida até agora? Podes começar tu.
Eu acho que o basquete acaba por ser um bocado o meu porto seguro. Isto é um bocado coisa de dizer, mas eu gosto imenso de jogar, a minha equipa é super amiga, e acho que influencia o facto de eu ter sempre um compromisso semanal e lembrar-me e ter responsabilidade de o fazer e de estar presente nos treinos e jogos. E acho que é um bocado uma responsabilidade minha que me vai ajudar imenso no futuro.
Eu acho que, pronto, ao início ter muitos treinos com os estudos era um bocado difícil, pronto, arranjar tempo
conciliar,
para as duas
sim.
coisas, mas ao longo do tempo acho que todas nos conseguimos adaptar a isso. E agora... jogar basquete para mim, se não tivermos um treino eu fico logo...
Estás viciado, é um bom vício.
Exato.
É um bocado difícil de conciliar os treinos com os estudos. Normalmente quando eu preciso fazer algum trabalho, uma coisa que eu sei que não tenho tempo por causa dos treinos, ou vou para a biblioteca da minha escola, à hora do almoço.
Para adiantar
o trabalho. Ou então fico lá a estudar e depois chego a casa e depois dos treinos tento estar um bocado e depois...
É muito difícil. Em Portugal é muito difícil, porque há países que têm sistemas em que à tarde as pessoas fazem os seus trabalhos extracurriculares, a escola para às 2, 3 e fazem isso, e treinam, às 7 horas está tudo em casa, aqui não é bem o caso.
Eu jogo há muito tempo, então já estou mais habituada, mas eu também acho que nós aprendemos a conviver com pessoas mais novas e mais velhas, de outras idades, porque jogamos em outros escalões e temos algumas sub-12 na nossa equipa, e também os estudos aprendemos a consolidar, o que para mim não é muito difícil porque eu tenho imensas tardes livres, mas...
Consegues compatibilizar todas as tuas atividades?
Sim, mas eu sinto, pelo menos para mim, que faltar a um treino é que é o que tu não vais fazer.
Uhum.
Tu podes não entregar o trabalho, mas não faltas ao treino.
Podes dizer isso, podes pensar, mas não digas. Mas, sem dúvida, o basquete é uma escola de valores em movimento. É um local onde nós aprendemos a importância do que é um coletivo, por exemplo. Toda a gente percebe que sem um coletivo não se ganha nada, do respeito pelos outros, do agradecimento quando recebemos um bom passe, porque se o passe não for bem feito não há dois pontos, uma boa defesa. É sem dúvida uma escola permanente e que nos educa perante os outros e que nos faz conhecer melhor o que nós somos, perante as adversidades, perante as derrotas, quem tem mau feitio, quem tem um feitio assim, em que momentos é que temos maus feitios. A competição tem essa vantagem, puxa por nós e leva-nos a conhecer todos os aspectos da nossa personalidade e na medida do possível a melhorá-los para nos darmos bem com os outros. Ok, agradeço imenso a vossa participação e vocês são uma prova viva de que o Belenenses está muito bem, está no bom caminho. Ok, parabéns. Até ao próximo Azul Belém. Sou Carlos Carvalho e estive com algumas atletas dos sub-14 femininos de basquete do Belenenses. Vidas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.